FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Abriam para mim imensos braços vegetais. E os sinos das igrejas que ouvia na distância diziam: vem, vem, vem. E as rolinhas fogo apagou das velhas cumieiras, por que não voltou? Por que não voltou? E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei, sozinha, à velha casa deserta.
Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. muitas vezes nossas vozes e nossos sotaques são assim, grandiloquentes, guerreiros, heróicos, enfim, marciais. O que a gente cuida, e cuida com muito cuidado, se é possível dizer isso, cuida e recuida aqui no canto do sul da terra, é que não prevaleçam esses pontos de vista, esses sentimentos, esse tipo de ufanismo que às vezes excede um pouco e deixa um pouquinho de lado, enfim, outros traços da nossa história, da nossa vida, do nosso pensar, da nossa, do nosso discurso enquanto países e como região integral e integrada. Vejam quanta poesia de guerra, de valentia, de soldado, de gaúchos guerreiros. Também, mas enfim, tem tanta coisa além disso. Tem, por exemplo, além disso, como apenas um exemplo de algo que fica de fora desse tipo de ufanismo, o ponto de vista feminino. É muito difícil que o ponto de vista feminino esteja integrado a esse tipo de orgulho ufanista pela terra que passa pelo marcial e o guerreiro. Por que que eu tô falando isso? Já explico. Mas acho que já expliquei um pouco no ar de casa. O que a gente ouvia aqui era Samba de Vargas. A Samba de Vargas é uma samba anônima nascida no século XIX em homenagem à Batalha do Poço de Vargas. A Batalha do Poço de Vargas pertence às guerras intestinas argentinas. Ali estavam os santiaguenhos contra os riojanos, La Rioja contra Santiago del Estero, cada um representado por um caudilho e por suas tropas. E essa batalha foi em 10 de abril de 1867. Reza a linda lenda que os santiaguenhos estavam perdendo e o comandante mandou a banda tocar uma samba querida e antiga, uma melodia antiga, porque sabia o quanto aquela melodia, e era apenas uma melodia, não havia uma letra, transportaria a essas pessoas de amor pelo chão, pela terra, pela tradição, pelo povo que estavam teoricamente defendendo. E isso teria funcionado e reverteu a batalha. Eu acredito plenamente que isso possa acontecer. Não sei se isso aconteceu naquela ocasião. Acho que ninguém sabe. O fato é que Andrés Chazarreta, o grande Andrés Chazarreta, recompila essa melodia e surgem depois letras. A gente ouviu uma das letras. O próprio Andrés Chazarreta, se eu não estou enganado, é quem faz. Buenaventura Luna. Buenaventura Luna faz a letra que a gente ouviu agora. E que a gente ouvia com esse Butantã, com essa formação absurda de craques, que é Los Fronteiriços, Eduardo Falú e Ariel Ramírez. Isso foi um conjunto de gravações que foi editado com o nome de Coroação do Folclore. Mas eu posso chamar de Butantã porque era só cobra nessa história. Os Fronteiriços Falú e Ariel Ramírez cantavam esta versão de letra, mas tem uma outra versão de letra que conta melhor essa história que eu dizia há pouco. Querem ver? Ela diz assim: bravos santiaguenhos, santiaguenhos estão tomando laço na batalha. Bravos santiaguenhos, dijo Taboada, Antonino Taboada, que era o caudilho, vencer ou la muerte. Vuelvan su cara. Ou seja, os caras já estavam retirando. Não, olha pra lá, tua cara vai pra lá. Que nem quando a gente ia jogar futebol e um cara muito ruim, a gente dizia, tu chuta pra lá, né? Eu sabia que pelo menos era pra correr pra aquele lado. Os caras retirando, diz assim, vuelvan la cara. Volta porque tem briga ainda. Por la tierra querida demos la vida para triunfar. E aí nomás a la banda La Vieja Samba mandou a tocar. En el entrevero se alzó esa samba, llevando en sus notas ríos al alma. Y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar para eterna memoria Samba de Vargas siempre será. Essa é a história. Lenda, enfim, belíssima. E a gente ouvia Samba de Vargas só com Falú, só na melodia, ao fundo do nosso de casa. E o nosso de casa era aonde eu queria chegar. É outra coragem, é outro discurso, são outros valores, é outro código. Mesmo que seja de puro amor pela terra, e que seja rural e que seja do interior do continente, enfim, tantas semelhanças, mas é um ponto de vista de mulher, é o ponto de vista de Cora Coralina. Cora Coralina, esse nome já carrega coragem até não poder mais. Cora Coralina, que quase tocou o centenário. Ela que nasceu em agosto de 1889 e morreu em 10 de abril de 1985. Me lembra muito aquela história do Jorge Luiz Borges, né? No velório da mãe, Dona Leonor. Dona Leonor tinha 99 anos. E alguém chega no velório e diz: pobre da Dona Leonor, quase completou 100 anos. E o Borges disse: eu vejo que a senhora é muito apegada ao sistema decimal. Que diferença faz se fez 100 anos, se não fez 100 anos? É claro. De qualquer maneira, é uma grande notícia para a cultura do sul da terra e da terra que Cora Coralina tenha vivido tanto e produzido tanto, velhinha e tal. A gente está com a Cora hoje. A gente está com a Samba de Vargas, já teve aqui a sua menção. Mas, sobretudo, eu fiquei com vontade de fazer esse cotejo entre essas coragens. A coragem da Cora e a coragem do Gaúcho Guerreiro. O tipo de feminilidade de uma velha senhora do interior deste país. Mas o seu inegável amor pelo chão, parecido com aquele que fez a gurizada voltar e agarrar a rédea nos dentes e mudar o rumo da batalha por ter ouvido uma samba querida. Com tudo isso, vamos seguir viagem. A Cora escreve o próprio epitáfio, nós vamos ouvir na voz dela, meu epitáfio, e depois, seguindo esse mesmo tipo de comparação, El Puente Viejo. El Puente Viejo é lindo umas quantas vezes, como se diz lá fora. Quem canta, depois eu digo e explico por que tá aí, solta lá.
Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde. E minhas raízes enlaçadas, as pedras do meu berço são as cordas quebradas de uma vida. Enfeitei de folhas verdes a pedra do meu túmulo, no simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. Cora Coralina.
Del puente viejo en San Antonio de Areco, que digo del puente viejo. Qué lindo es tirarse un rato para escuchar su silencio, que digo del puente viejo. Que guardan sombras del grito de los receros, que digo de los receros, que marcaron aquel río con el brillo del lucero, que digo de los receros. Desde los años este triunfo es un reflejo del alma del puente viejo. La sombra de Don Segundo iluminando recuerdos, que digo lindos recuerdos. Vienen arriando sueños desde los pagos de Areco, que digo del lau de Areco. Con recuerdos brindamos al llegar a la Blanqueada, que digo allá en la Blanqueada.
contando los años mozos en una caña quemada, que digo allá en la blanqueada. Un árbol medio viejo, palenque de aquel paraje, hoy cuelgo yo mi homenaje.
En un árbol medio viejo, palenque de aquel paraje, hoy cuelgo yo mi homenaje. Penduro numa árvore meio velha que serve de palanque naquele lugar, hoje a minha homenagem. Pucha. Fica pendurada, então, a homenagem ao Alberto Merlo, que cantava para nós, mas fica também pendurada a homenagem à Cora Coralina, que fez o seu epitáfio comparando-se a uma árvore, né? Comparando-se a uma velha árvore. El Puente Viejo é Osvaldo Andino na letra e Alberto Merlo. Que parceria! Esses caras são um só. É impressionante as músicas que eles fazem, como não parece uma parceria, parece, é até justo que se atribua a um deles e termina sendo o intérprete. Todo mundo diz aquela do Merlo, do Alberto Merlo. Merlo Santafecino, nascido em 31, falecido em 10 de abril de 2012, 81 anos, portanto. Genial, Alberto Merlo, com suas milongas, com seus triunfos, com seus relatos, suas poesias. Esse era um triunfo. Triunfo é um formato bem pampiano argentino. E El Puente Viejo fala em San Antonio de Areco, que é a cidade gaúcha daquela região por excelência, né? Do ponto de vista do imaginário, da literatura, sobretudo a partir do Dom Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Perdão. Aqui ele fala La sombra de Don Segundo crucificando recuerdos, que digo lindos recuerdos. El Puente Viejo é uma joia. Antes disso, a Cora Coralina fazia o seu epitáfio de velha árvore. Vamos com a voz da Cora de novo, a Cora no seu retorno à casa, que é algo muito forte, que aparece muitas vezes, como foi difícil, como foi desvalido o retorno dela à sua cidade, à sua casa. Isso aparece em entrevistas, em poesia, de várias formas. Retorno à casa, fala da própria Cora, e depois a gente ouve. Vamos insistir nessa dupla que a gente fez agora, que ficou bonita. Depois, em seguida, a gente ouve Estância San José, o Alberto Merlo falando sobre o início de um peão, no início do trabalho de um peão numa estância. Depois disso, a gente volta com a voz da Cora, mas agora na garganta da Darcy França Denofrio, que fala da coragem de Cora Coralina. E em seguida, mais um tema do Merlo com essa mesmíssima pegada viril e ufanista corajosa que a gente ouviu no Puente Viejo, talvez ainda mais. Pra gente ir fazendo aquele cotejo entre coragens e posturas de gente de terra dentro, do sul da terra, mulher e homem. Solta lá.
Quando eu cheguei, não fui recebida com festas, nem com flores, nem com fogos e nem com música. Cheguei como uma estrangeira em sua própria terra. Ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. A maioria dos velhos tinham morrido e os mortos tinham nascido depois da minha partida.
En la estancia San José de la estación, la colina, cuando era peón golondrina, yo por un casual llegué. Con el patrón conversé de los patios para afuera. Y me gustó la manera de tratar franca y gauchona. Me presentó la patrona que andaba por las tranqueras. Le pregunté por trabajo como para estarme unos días, y me dijo que tenía que alambrar allá en el bajo, pero pase, pegue un tajo, achaquese a la matera. Ahí está la peonada entera alrededor del fogón, y me acompañó el patrón pa' que yo los conociera. La charla estaba enredada en muchas cosas camperas, empialadas puerta afuera, en yerras y jineteadas. Hablaban de desplumadas, de boleadas y gambetas, de güeyes y de carretas, guitarreros y cantores, mezclando payadores con nombres de algún poeta. Yo levantando la mano hice mi presentación. Es nuevo, dijo el patrón, atiéndalo usted, Mariano. Y se me atracó un paisano de un pago del Santa Fe. Un cacho de carne corté medio del lado del vacío, y ese fue el principio mío en la estancia San José.
Existe uma cora que é a cora anciã, que retorna a Goiás sozinha e pobre e diz que precisava dar um último exemplo de coragem aos filhos. E aqui ela trabalha como não foi bem recebida, porque eles odiaram o gesto dela no passado, não foi bem recebida pelos conterrâneos, e se tornou doceira. E ganhou dinheiro e arrematou num leilão público a casa que o pai lhe dera no passado.
Donde muere el salado, Rincón de López, lo nombro Rincón de López. Retumbar de los pampas, grito y galope, escuchen grito y galope. Allí está don Clemente López Osornio, lo nombra López Osornio. Entre sus gauchos, hombro con hombro, escuchen hombro con hombro. El sable y la tacuara no están de adorno en lo de López Osornio. Cuando endereza la pucha, cuando endereza. Y el gaucho por coraza usa guapesa, ay, Juna, si usa guapesa. Ese rincón pa' el indio es una valla, la pucha sí es una valla. No se le oye un gemido, pelea y calla, hay una pelea y calla. Acérquense clinudos, pisen la raya, ay, Juna, pisen la raya.
Acérquense clinudos, pisen la raya, ay, Juna, pisen la raya. É um desafio, né? Pisem o risco, pisem para vocês verem, né? Então é uma coisa absolutamente descolada e divorciada e oposta a qualquer ponto de vista decente que se tenha contemporaneamente sobre os povos originários. O orgulho guerreiro na guerra contra o indígena por parte do gaúcho. Mas é uma coisa que tem um fundo de verdade impressionante, inclusive nesse sentimento, nessa raiva recíproca, digamos assim. Algo que na sociologia se chamava, e ainda há de se chamar, estratégia de desaparecimento. Chegou um momento em que era muito interessante colocar os gaúchos a lutar contra os indígenas, porque estavam incômodos tanto os gaúchos quanto os indígenas. Então, o resultado era agradável, qualquer que fosse, dizendo de uma maneira muito simplificada, né? Qualquer que fosse o resultado da partida. E aí, quem está falando é Clemente López Osorno, ou dele se está falando, né? E no rancho dele, o sabre, a lança, a taquara, não tão de adorno. Ele foi um dos caras que garantiram aquela fronteira sul contra os indígenas. Porque nessa zona toda que está relatada no Martim Fierro, quando se dizia fronteira, não era fronteira com outro país. Era fronteira com o selvagem, com o infiel. Cristãos e infiéis. Se importou essa ideia do tempo da guerra contra os muçulmanos, enfim, contra os árabes ou os arabizados. Então, a fronteira era isso. Servir na fronteira era na fronteira com o indígena. E o território que pertencia ao indígena, onde o Estado não entrava, frequentemente era chamado pampa. Muitas vezes, na literatura antiga, pampa quer dizer a terra do indígena, mais além do que descreve em termos de paisagem. Então, Dom Clemente López Osorno, que vem a ser mais tarde, claro, só podia ser mais tarde, né? Quando a gente é avô, é mais tarde. Ele é avô do Juan Manuel de Rosas, do grande caudilho, o próprio Rosas, o ditador Rosas, enfim, alguém não chamará assim. Isso era Rincón de López, Alberto Merlo e mais uma vez Oswaldo Andino. Antes disso, exemplo de coragem de Cora Coralina, assim está gravado com esse texto, o que Darcy França Denofrio nos dizia sobre essa mulher que retorna para o seu Goiás, empobrecida, desconhecida da sua própria casa, já madurona e não sei que idade exata, e que faz essa virada incrível. E termina os seus dias longos, né? Sua vida longa, sendo Cora Coralina. Antes disso, La Estancia San José, é bonito esse negócio. Um cacho de carne corté meio del lado del vacío, e esse foi o princípio meu em La Estancia San José. O cara chega recebido, é levado até a mateira, o lugar onde se toma mate, onde se está comendo uma carne. Bueno, fica à vontade, amanhã tu vai começar a trabalhar num alambrado, enfim. E aí ele se enganja, como diz o povo, ou se conchava, ou se justa. Quem é que já ouviu isso na campanha, na fronteira? Eu justei um peão novo ali, né? É do ajustar, vai vir ajustar. E antes da Estância San José, a própria Cora falava do seu retorno à casa. Vamos seguir viagem. Vamos ouvir mais uma vez. Eu já trouxe isso algumas vezes aqui, mas como eu gosto disso. Como o Juca de Oliveira diz saber viver da Cora Coralina, porque o Juca é sensacional. O Juca recitando é muito bonito. E depois disso, eu achei que isso aqui tinha a ver com todo esse ambiente Cora Coralina. Será que tem? Vasija de Barro. Mas tem uma outra razão para eu ter colocado essa música aqui. Depois eu explico, vamos escutar.
Eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura.
enquanto durar.
Careaga está de aniversário, essa baita cantora argentina que se apresenta regularmente, grava regularmente com esse grupo chamado Condor Canqui. Essa palavra, como sobretudo como sobrenome, tem um significado enorme nesse sul da terra. Depois a gente fala um pouco disso. José Gabriel Condor Canqui. Quando eu digo aqui, por exemplo, Runa Alpacamasca, o ser humano é terra que anda. Muitas vezes eu disse isso aqui ou em alguma outra situação, e isso vem Essa é uma frase atribuída a José Gabriel Condorcanqui. Condorcanqui também é o nome de uma província peruana. E o grupo Condorcanqui apresenta, acompanha, quero dizer, Viviana Careaga em muitas gravações e muitas apresentações, e aqui ela cantava essa joia de Valência e Benítez que se chama Vasija de Barro. Eu quero que a mim me enterrem como a meus antepassados, no ventre escuro e fresco de um pote de barro, de uma urna de barro. Isso é muito bonito. Isso é Cora Coralina até não poder mais. Se ela, eu não sei se ela ouviu isso alguma vez, mas ela tem que ter gostado muito. E isso me faz lembrar, e essa associação é minha, me deem licença, essa não talvez não tenha muito sentido em si, tem sentido para mim. A primeira coisa que me encantou em Cora Coralina se chama O Aparelho de Chá Azul Pombinho. O Aparelho de Chá Azul Pombinho é uma história colonial de como vinha do outro lado do mundo a louça, a porcelana, enfim, não sei como é que chama isso tecnicamente, do aparelho de chá até uma casa grande de família estancieira, entre aspas, daquele antigo Goiás, daquele Goiás velho. Então a história, as peripécias do aparelho de chá azul pombinho me fazem pensar nessa vasilha de barro, na urna funerária de barro, nesse barro. Nesse barro da Viviana Careaga, nesse barro de Condorcanqui, nesse barro da Cora Coralina. Antes de Vasija de Barro, Saber Viver, que é aquela joia de receita, porque aí é, fica mais fácil quando a gente, quando nos dão a receita, ensina o carreiro das pacas. A Cora Coralina, que sabia disso, ensinou o carreiro das pacas saber viver. Nada menos do que isso a receita dela. Góis nos traz o que disse Drummond sobre Cora Coralina. Drummond também interessado nas coisas antigas de terra dentro, de sertão brasileiro, sendo mineiro, sendo interiorano mineiro. Então é interessante a apreciação dele. Cora Coralina. Depois a gente ouve um tema feito em homenagem a Cora e em seguida algo mais com a Viviana Careaga. Deixa eu dizer para vocês, hoje eu não disse, né? Anotem aí, apontem aí. Tem aquele negócio de geladeira, imã de geladeira, aqueles papelzinhos que grudam. Não sei como é que vocês vão fazer, mas o WhatsApp da FM Cultura é 986-080-862. 986-080-862. Tá apontado? Tá bem. Então, Cora Coralina, texto do Drummond com Anselmo Góes, depois uma música em homenagem a Cora, uma música feita para ela, e depois Así es mi Jujuy, uma samba carpeira linda da Viviana Careaga com o grupo Condorcanqui. Solta lá.
Vejo em Cora Coralina uma estrada cheia de sol em que passam o Brasil antigo e o Brasil atual, sem as crianças e os miseráveis de hoje. Sua poesia é extremamente simples. Tem o ritmo do andar e abrange a realidade do país. Em seus mais belos poemas, conta que dentro dela vive uma cabocla velha e que vive à beira do fogão e uma doce lavadeira do Rio Vermelho, um cheiro de sabão e água.
Versos do tempo, do rio que eu leva segredos de Ana pra algum lugar. Coralina, coragem, Coralina, coração, flor do tempo, força e vontade, pedra por pedra. Espelho de agora, os sonhos de outrora, mulher, passarinho que bebe da água e volta pro ninho. Coralina, coragem, Coralina, coração, vontade, pedra por pedra.
Tierra de mi charango, carnavalito, así es mi Jujuy.
coisa linda. Autoria do René Careaga Mendoza, que é de La Paz, que é boliviano. Então, Bibiana Careaga, que nasceu nesta data, nasceu na cidade de Buenos Aires, mas dentro de uma família dedicada ao folclore e de uma família de origem boliviana. Então ela tem essa pegada que justamente lida com a música daquelas fronteiras, daqueles limites entre a Argentina e a Bolívia. Aquela zona de Jujuy, Salta, enfim. De onde eu vim há pouco tempo, tô com esse tipo de sonoridade pulsando no ouvido, esse tipo de paisagem também. Assim, as Mi Jujuy é uma samba carpeira, essa samba marcada, mais rapidinha, mais bailável, digamos assim, a Viviana Careaga com o grupo Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui foi o cara que lá no século XVIII encabeçou a grande rebelião, né? Ele foi o segundo Tupac Amaru, o Tupac Amaru, né? Serpente brilhante, serpente resplandecente. Tupac Amaru II, o segundo, ele é aquele cara que algumas vezes eu disse algum poema a respeito dele e sobretudo contei da terrível execução dele, mesmo pensada em termos de época, quando pretendem, para exemplo, para a população, esquartejá-lo entre quatro cavalos. E por que pretendem? Porque esse cara era muito forte. Era muito forte e a cavalhada não teve cincha para esquartejá-lo. Não conseguiram esquartejá-lo. Ele já tinha sido torturado e foi executado, sem dúvida. E aí entram detalhes que são feiosos do que foi preciso fazer para que esse esquartejamento se levasse a cabo. Mas foi mais um fracasso, por mais simbólico que seja, do invasor, né? E não só não conseguiu evitar que se gerasse uma rebelião daquela envergadura, que inclusive executou o corregedor Antônio de Arriaga, como também na hora do gesto simbólico deu errado, gorou. Isso foi no final do século XVIII. A morte dele é 1781. A rebelião começa no ano anterior. Isso é Condorcanqui. Sabe o que quer dizer em quechua Condorcanqui? Eu não gosto de afirmar essas coisas assim, porque às vezes existem versões diferentes para a tradução de expressões indígenas. Então eu digo peremptoriamente, nunca digo peremptoriamente. Mas uma bela explicação é simplesmente es o cóndor. Kunturkanki. Eres el cóndor. Es o cóndor. Acredito que torço que seja essa a verdadeira explicação, o verdadeiro significado desse nome. O grupo Condorcanqui, então, é que acompanha a aniversariante Viviana Careaga. Antes do Acer Mi Jujuy, o Marcelo Barra com esse Cora, dedicado a Cora Coralina, dele com Reinaldo Barra, e antes o texto do Drummond falando sobre a Cora, que foi dito pelo Anselmo Góes. Alberto Merlo, vamos voltar com Merlo, data da morte dele lá em 2012. Eu já contei aqui em tom de confissão, porque não é muito bonito isso, que eu fazia um xiste, uma brincadeira, porque nessa época eu fui muito à Argentina, toquei muito na Argentina por esses anos. E justamente cada vez que eu ia lá me diziam que o Alberto Merlo estava muito mal e que não duraria, aí cada um dava uma estimativa mais horrorosa. E iam passando os anos, eu ouvia aquilo e o Alberto Merlo ia guapeando, ia empurrando o petiço. E assim foi, até 2012, até os 81 anos de idade. Mas imaginem que 6 anos mais ou menos eu ouvi isso. Olha, tia, quem tá mal é o Merlo, viu? Eu ia tocar na Penha del Abasto, na Feira de Matadeiros. Tá tudo bem e tal, quem te mandou um abraço, eu falando, agora quem tá mal é o Merlo. Merlo não passa de... E passou e faleceu nesta data. Eu lembro mais disso por causa de enfim, era uma expectativa desagradável e pública. E tá aí, o cara foi muito além disso. Merlo gravou alguns grandes uruguaios, né? nesse caso, Wenceslau Varela com Santiago Chalar, nesse El Pedido. Não sei o que pode ser mais gaúcho do que essa música. O cara está descrevendo a bota de potro que ele quer que o outro faça para ele. Mas esse feitio, essa convecção, começa a embolear o potro. Bolear o potro para tirar as botas. Boleia qualquer orelhano quando sair para as ladeiras aí, porque tá cheio de matungo solto. El Pedido, Wenceslau Varela, musicado por Santiago Chalar, canta Alberto Melo. E depois, não vamos deixar de ouvir um pouquinho mais da Viviana Careaga com os Condor Kank, com um nome lindo de música, não vou dizer qual é, vou dizer depois, solta lá.
De nosotros un par de botas de potro bien grañaditas a mano. Vole cualquier orejano cuando vaya a las laderas. Encebe bien sus potreras y ajúnteles los garrones. Suebran por esas regiones crudo pa' engordar bicheras. Sabe cuerear, tenga cuidado al sacarlas y sobre todo al longearlas, no me las vaya a cortar. Las quiero pa' zapatear con mis espuelas de plata. Y aunque crea usted que a gatas me asujeto en los garrones, sepa que en los pericones me baja el alma en las patas. Hácelas con rocío usted, que es medio patón. Me les amolda el garrón a lo justo pa'l pie mío. En su sabencia confío, gaucho prolijo lo sé. Las punteras cuésale con un pespunte oriental. No le deje delantal que estribo con todo el pie. Hagas de botón las guasquillas de jareta, porque mis dedos maceta no sirven pa' un apurón. Las prefiero de corrión pa' el hombre que anda en baguales, y aunque no es muy de orientales, son fácil de desatar. Nudo pampa de acortar 200 en dos ojales. Voy a atar mis enormes nazarenas con cabrestos de cadena y alza prima de acortar. Un crudo voy a ensillar pa' lucirme si me deja. Tengo la costumbre vieja que cuando voy jineteando llevo las patas cuereando hasta el tronco en las orejas. Las traiga, vamos a comer un costillar, chupando sin apurar, pa' ver si no nos mamamos, porque si hablar empezamos de yerras y jineteadas, pericones y payadas y estancias que conocemos, de seguro que tendremos el chifle a las testereadas.
de ser aquí en mi tierra un nadie en el lugar. Mi mundo se volvió color rebelde en su vivir, al verse esclavizado en su pensar. Mirando nuestros campos, nuestro surco, nuestro hogar, se levantó mi pancho para gritar: ¡Sudamérica! Despertar de hoy, quenas y charangas, bombos y zampoñas, es el nuevo canto de hoy. Sudamericano soy, como el viento libre voy. Sudamericana soy, despiértate, cuidado, que te pueden conformar. Mi poncho se tejió con la historia del ayer y bordado en el dolor de no poder. Abriga mi esperanza del frío colonial, guardián de nuestra América ancestral. Sudamericano soy, como el viento el despertar de hoy. Canas y charangas, bombos y zampoñas, es el nuevo canto de hoy. Sudamericano soy, como el viento libre voy. Sudamericana soy,
de Vargas, pra gente encerrar com o Falú. Que coisa mais linda, Viviana Careaga e Los Condor Canque com esse Rebelião de Ponchos, uma América do Sul rebelde simbolizada por esses ponchos. Antes disso, El Pedido com Enceslau Varela, Santiago Chalar, Alberto Melo, essa criolíssima milonga do cara pedindo para um que entende das coisas uma bota de potro. É isso, me lembro do Aparício, era o Aparício? Não sei quem dizia. Te afrouxo e vai espanejando, pachola e louco acenando, teu triste e último adeus. Ponchos panejando, por hoje ficamos por aqui, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.